E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado. Fui! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jeff John Podcast. Fala Jeff.
Como fala tá? Joe, bom demais. Boa noite a todos, sejam bem-vindos.
Show de bola, show de bola. Graças a Deus, hoje eu tô bem encapado aqui. Belo Horizonte tá frio para um cacete.
Tá muito frio aí, Vi?
Nossa, Deus. É 11 graus, né? A expectativa de hoje, mas aqui dentro desse apartamento, misericórdia. Mas hoje eu tô...
Essa ação aí tá terrível.
Encapado, tá tranquilo, tá tranquilo. Se você tá bom, então eu tô bom. Bora pra ação. Agradecer a todo mundo que já está aqui conosco. Salve aí pro Emanuel, que já deu um salve aqui no chat. E aos demais que estão conosco. E quem assiste o nosso canal, assiste os nossos vídeos, sempre deixa aí um comentário. Agradecimento total a todos vocês. Chegamos hoje a 300 inscritos, trabalho pesado, difícil, falta mais uns 700 para bater 1000.
A meta.
Vamos embora, trabalho não pode parar e nossas vozes vão chegar por aí, sem medo, sem medo.
Lembrando, saia do modo ninja que vocês vão ajudar a gente aí na meta, né galera?
Não, pô, não. Saia do modo ninja. Dá um recado direito, peraí. Sumiu o efeito sonoro aqui, mas é o seguinte, o recado a gente deu no último episódio, se você não viu o último episódio, eu recomendo que você veja após esse, a gente trocou ideia sobre o homem que dormiu com mais de 1000 mulheres, mas o recado que eu queria dar que a gente deu no último episódio é o seguinte, o Analytics do YouTube já te denunciou que 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos nesse canal. Ou seja, se você assiste nosso vídeo e volta aqui mais vezes, é porque alguma coisa você gostou. E você insiste em estar no modo ninja, eu já te falei que o Jeff é advogado e ele tem amigos barra pesada. E nós vamos enviar os amigos barra pesada deles para te pegar você na rua.
Só para dar um alerta.
Meus amigos do Intercept vão hackear ali o seu Telegram e expor as suas conversas com as traps. Certo? Se você não inscrever nesse canal. E mais, nós vamos te perseguir com anúncios. Na hora que você estiver lá assistindo Xavier Vídeos, vai aparecer a cara desses negros maravilhosos, como o Juarez Del Riviera deixou nos comentários aqui. Um salve para ele. O Jeff deu uma travada ali. E aí, Jeff, tá de volta?
Voltei, amigo. Você tá me escutando?
Eu acho que a ameaça foi tão pesada que você ficou assustado. Eu tô te escutando, só a sua imagem que tá...
A imagem dá uma travada aqui. Mas pode falando aí que eu vou voltando aqui. Mas eu tô te escutando.
Não, show de bola. Agora, sem mais delongas, a gente tem uma presença especial. Olha, tá vendo como é que a ameaça deu certo? Juarez.
Marcando que dá uma travada.
O Juarez já se inscreveu no canal aqui. Valeu, Juarez. Tamo junto.
Saiu do modo dele.
Saiu do modo ninja, acabou de sair do modo ninja. Beleza, sem mais delongas, vamos trazer aqui o nosso convidado da noite. A gente tem uma conversa muito séria e importante para ser trocada. E ele é um cara gabaritado. Para mim ainda não. Deixa eu chamar ele aqui. Fala, Igor. Muito boa noite.
Vindo.
Eu te boa ouço, noite. Você me ouve?
Aham, tudo tranquilo.
Boa noite, seja bem-vindo ao Jeff John Podcast. Trocar uma boa ideia. Gente, para começar, acho que é legal você fazer um pitch, uma apresentação aí. Porque assim, eu conheci os seus conteúdos, por isso também o convidei para falar aqui com a gente. Mas para quem não tá ciente de quem é você, o que você faz, dá um pitch, por favor. Quem é o Igor Pereira?
Meu nome é Igor, eu sou advogado também e sou acadêmico. Eu estudo essa área de direitos sexuais e gênero faz bastante tempo, acredito, posso dizer pelo menos uns 6 anos, quer dizer, tem muita gente que estuda mais tempo que eu, mas eu estou aí nessa estrada há uns 6 anos, e eu fiz um doutorado sobre o assunto, e depois fiz o meu pós-doutorado. Cheguei a estudar nos Estados Unidos um pouco sobre esse assunto, e sempre, eu sempre estudei a parte de mulheres, né? Eu sempre bastante tempo mais estudando mulheres, até que eu realizei que tinha muita coisa acontecendo assim na parte dos homens. E aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Tá um monte de terminologia diferente, sabe? Que eu achei bastante engraçada a forma como os homens passaram a explicar tudo o que estava acontecendo, que fica muito nessa coisa, né, masculina, de fazer muita piada, né, de fazer troça, que às vezes as mulheres não entendem que é uma piada, que é uma troça, né? Então, eu vi muito criativa o que eu achei muito interessante, que assim, no Brasil, não estão chamando mais a mulher de mulher, mas a mulher de colher.
Sim.
Então, toda uma terminologia começou a surgir sobre esse assunto, e eu comecei a perceber assim, o feminismo muito perdido no que ele fazia, e indo muito na questão punitiva, na questão de controle de homens e tal, e eu sempre fui bem crítico a isso, né? Falsas acusações subindo muito, comecei a ler pesquisas e comecei a ver que realmente as reclamações não eram sem embasamento, elas podem não ser pode não refletir a realidade 100%, mas elas não são sem embasamento. E hoje passa o estudo dos homens a ser importante na parte de gênero e sexualidade, mas ainda com uma resistência muito grande dos grupos feministas que começaram a estudar isso e formaram os departamentos de gênero. Então, assim, os artigos assim, científicos muito recentes, eles são muito engraçados até, porque elas sabem, e eles também, porque tem um homem ou outro que entra nisso aí e fica, tipo, sabe, sem poder criar nada, né? Então, assim, não vale a pena. Eu não vou entrar nesse negócio para não poder criar e dar minhas opiniões sobre o assunto, né? Então, é engraçado que você vê artigos recentes, 2020, 2021, falando, olha, para a gente resolver o problema aí, entre aspas, da machosfera, vamos dizer para eles que o problema é o patriarcado, então que eles têm que desconstruir a masculinidade tóxica. Eu falei, gente, se você começar a tentar dialogar nesse sentido, não vai ter nem início de diálogo. E isso você está falando, é um artigo acadêmico, científico, sendo publicado internacionalmente para falar isso. Né, para falar isso. Então, assim, eles não estão entrando ainda a fundo no que está acontecendo. Aí eu falei, olha, eu tenho que começar a dialogar, eu tenho que começar a estudar. E aí veio essa lei de violência psicológica, foi quando eu fiz o vídeo e estourou. Aí as pessoas começaram a me conhecer. E eu comecei a ser chamado por esses grupos e conhecer esses grupos. E as pessoas conheceram meu canal no YouTube. Foi justamente pela lei de violência psicológica. Eu fui a primeira a ver essa lei, publiquei num site jurídico chamado Migalhas, que eu tenho uma coluna lá. E aí viralizou esse artigo que eu publiquei, e as pessoas começaram a compartilhar, sabe? E a discutir sobre o assunto, porque realmente é absurdo. A lei é absurda.
Pois é, e quando você publicou, ainda era um projeto de lei, né?
Agora era um projeto de lei, que acho que é o 741... 751, era um projeto de lei. Eu não achava que aquilo, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados, eu não achava que isso ia para frente. Eu conversei com até amigas minhas, também acharam que isso não ia para frente, mas surpreendentemente, em tipo menos de um mês, foi para frente no Senado Federal e foi aprovado aquilo sem nenhum tipo de controvérsia, algo que é completamente absurdo. Talvez seja o tipo penal, assim, o crime, né? Mas não técnico de sei lá, 20 anos pra cá, ele é muito esquisito. Ele descreve um resultado, não descreve a ação, quer dizer, você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Então, assim, essa reclamação dos homens de que realmente essas piadas que o garoto estão fazendo, assim, eu vou terminar o namoro, ela vai ter dano emocional e eu vou ser preso. Assim, é óbvio que a gente conta com o bom senso da polícia, mas tecnicamente o tipo penal é tão ruim, o crime é tão ruim, que se você ler aquilo ali, pode acontecer isso mesmo. Tá encaixa nisso. Então, assim, como a gente chegou numa situação tão absurda? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Os homens não estão completamente errados, sendo trogloditas, sendo retrógrados. Não é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que começar, quem estuda esse assunto, tem que começar a dialogar e entender o que está acontecendo para saber quais são os problemas, né?
O problema, assim, você está com toda a razão nesse sentido, hein? A conversa tem que andar e eu acho que mais acelerada ainda após isso, né? Mas agora que já passou uma lei como essa, já virou um terreno muito perigoso, né? Igual essa lei foi aprovada, digamos, sem nenhum tipo de... sem rechaçar nenhum parágrafo ou nenhuma parte da lei. E a gente tem mais alguns, se não me engano, são dois projetos bem estranhos também, que é um é para CNH, né, no caso de você ser condenado por agressão ou algo do tipo, você perder a CNH, não é só suspender, né, perder a CNH, e também tem o outro que é relacionado se você uma pessoa concursada, você perderia também essa sua conquista, caso você caísse em algum desse tipo de acusação, que é também, assim, é um exagero, né? Ou você discorda?
Eu te confesso que eu não li esse projeto e não sei qual o intuito dele. Não sei se entra também a questão de violência psicológica, o que está escrito, não sei se você leu. Se você leu, você me atualiza aí, por favor. Mas eu acho o seguinte, antes de dizer, assim, sem dizer se eu acho exagero ou não, mas a questão é que tudo isso está dentro de uma ideia de que você vai controlar o homem e ele vai atingir os resultados que se quer. Ou seja, que você vai melhorar os relacionamentos entre homem e mulher controlando o homem. Isso é um absurdo. Entendeu? Então, assim, sendo exagero ou não, entendeu? Eu que não li o projeto, eu não quero dar uma opinião de um projeto que eu não li, sabe? Mas sendo exagero ou não, a questão é que você não tem como melhorar o relacionamento entre homem e mulher por meio de lei. É óbvio que aqui, quando a gente está discutindo essas questões, ninguém aqui, eu acho que isso é sempre importante pontuar, ninguém aqui está defendendo estuprador, ninguém aqui está defendendo agressor de mulher, o cara que bate mulher, nada disso.
O que você está
criticando aqui é num fato de você ter um relacionamento que ele está ruim, um relacionamento que tem brigas normais, quando digo brigas, não é brigas físicas, né? Porque quando você vai para a parte física, já todo mundo sabe aqui que, né, já se perde a razão. Mas que você tem um relacionamento ruim, que você escolheu uma pessoa ruim e tal, e você não consegue se desvencilhar desse relacionamento direito, você toma aí uma falsa acusação, ou então essa questão de violência psicológica passa a ser utilizada para você perder uma CNH dessa, não sei se é o caso, porque eu não li o projeto, entende? Então vai todo nesse sentido de que os relacionamentos para a mulher tá ruim, ou seja, elas não estão conseguindo atingir esse objetivo de conseguir, sabe, bons relacionamentos. Quer dizer, você vê isso pela queda de número de casamentos, de crises em relacionamentos estáveis, etc e tal, e queda de índice de felicidade feminina também. Então, assim, eu não tenho como ter certeza se as mulheres estão felizes ou não, mas a gente pode entender que há pelo menos dados a suspeitar de que a situação não tem melhorado, não. E nessa tentativa tão grande de se melhorar a situação, a ideia é, vamos controlar o homem, né? Quer dizer, o homem tem alguma natureza, porque isso está na cabeça delas, né? Dessas teorias delas. Na verdade, o agressor é todo homem. Todo homem é potencial agressor, ou potencial estuprador. Então tem que controlar todo homem. Cara, se você pegar a quantidade de relacionamentos que terminam diariamente, que um homem não mata a mulher, entendeu? Você vai ver que o relacionamento que o homem mata a mulher é extremamente excepcional. É o que a Summers fala no livro dela. Então você não pode confundir isso com todos os homens e achar que você vai controlar todos os homens, porque aí você vai pegar os homens que não são abusivos e aí você vai botar tipo uma arma na cabeça dele, vai criar um ressentimento, vai criar um desincentivo, vai piorar as relações. Porque a questão é que os relacionamentos estão líquidos, estão estáveis, não, sabe, tem vários desincentivos para o homem para ele casar, para ele assumir um relacionamento estável do quando antigamente. E os homens podem estar simplesmente, tipo, nessa tese de entrar em greve, entende? Eles não estão querendo se relacionar de forma estável, sabe? E aí você não vai resolver isso com lei, cara. Isso é um absurdo. Quer dizer, como é que eu vou fazer para o homem amar a mulher? Eu vou criar uma lei, entendeu? E que tem que amar ela, porque senão você tá no crime. Isso é um absurdo.
O nome dessa lei vai ser o Baby, né? Lei Baby Família Dinossauro, né? Precisa me amar, precisa me amar, precisa me amar. Porque quando há esse tipo de choro, né? Em relação a algumas coisas sem sentido, como essa, por exemplo, você vê que é uma atitude que ela não tem sustentação se não for ego ou qualquer tipo de ressentimento. Mesmo que haja razão em algumas reclamações, como você bem pontuou aqui, deixando sempre claro que ninguém aqui apoia a agressão à mulher, ninguém apoia estupro, ninguém apoia qualquer tipo de abuso, mas o grito dos homens hoje, ou a reclamação dos homens hoje, é justamente pela maioria maciça que não comete nada disso, ou nunca cometeu e nunca pensou em cometer algo do tipo. E é esses que vão ser mais penalizados.
E o grande problema é que se criou uma norma, né? E aí, assim, além do, por exemplo, o cara tem um relacionamento estável, o cara não é um tipo de pessoa que vai cometer isso. Mas do outro lado tem a mulher que aí ela hoje está protegida pela lei. E o que acontece muito, o doutor Igor não deixar mentir, na Maria da Penha, muitas vezes o cara não está descumprindo a medida e a mulher descumpre e o cara leva ferro, cara. Eu já peguei vários casos assim, em defesa do homem para tentar quebrar a Maria da Penha, porque é ela que está descumprindo. Inclusive a Maria da Penha fala que nenhum dos dois pode mandar mensagem, etc. E ela descumpre, só que ela tem a arma na mão. E novamente ela vai ter a arma na mão, ela tem uma norma legislando a favor dela, aí o cara termina e ele não tem intenção nenhuma de prejudicá-la, ela vai, não, fui agredida, etc, e o cara vai ser responsabilizado. Esse é o grande problema, no meu ver.
Nossa, é sombra de dúvida. Eu acredito que a forma de se tentar começar a organizar isso é pegando esses dados, sabe? Porque a gente sabe que existem as falsas acusações, mas no Brasil ainda, e no mundo todo, porque não tem muito interesse ainda nisso, a gente não tem uma estimativa clara. A gente começa a ter agora. Quer dizer, a coisa sai do controle. Porque você, na verdade, assim, todos nós, seres humanos, somos falhos. Homens e mulheres. Entendeu? Não existe um gênero que ele é divino e o outro que é decaído. Nós somos todos humanos, né? Animais com nossos limites e defeitos e tudo mais. Então, quando você... se você desbalanceia a coisa e você cria um sistema no qual você dá um incentivo para um mentir e no outro você dá um desincentivo para não relacionar, as coisas vão meio que estourar, a não ser que você queira isso mesmo, você acha que vai ser bom para a sociedade você criar um separatismo entre o sexo. Eu acho que ninguém vai ficar muito feliz com isso, nem homem, nem mulher, né? Acho que até os homens estão começando a se preparar.
Muito menos o Estado, né? Que é o que estaria promovendo isso.
Ainda mais o Estado brasileiro, né? Porque o Estado brasileiro tem gasto pra caramba. Então, se começa a não nascer gente, o Estado vai ter problema, né? É uma coisa que ninguém tá discutindo ainda. Mas, em algum momento, talvez se tenha que discutir, sabe? E a gente não vai poder contar muito com a mídia para isso. E, normalmente, o argumento que se dá, que você não pode contar muito com a mídia e tudo mais, é por causa da questão do consumo, né? Porque elas têm poder de consumo. Mais do que a gente. Por quê? Porque, na verdade, assim, a regra é que o cara ele deixa o dinheiro lá na mulher para fazer as compras, entendeu? Então, a mulher acaba escolhendo onde que ela vai comprar, esse tipo de coisa. Então, ela tem muito poder de consumo, né? E essa coisa, evidentemente, que até uma coisa relacionada ao homem mesmo, né? O homem tem esse instinto, né? Protetor, provedor, etc. e tal. E aí, quando você faz uma notícia de a mulher está sendo agredida e tal, não sei o quê, que é óbvio que você tem que levar esses problemas a sério quando são reais, isso tem uma simpatia de jornal, de mídia, etc. e tal, porque tem audiência. E essa coisa do homem, o homem apanhou e tal, não sei o quê, a gente já tem, historicamente, os nossos papéis, ok, a gente tem que... Não leva desaforo para casa.
O próprio homem não leva a sério. Se eu chego pro Jeff e falo, minha mulher me bateu, véio. E provavelmente ele vai me bater também. Falou, viu? Como é que você deixa uma coisa dessa acontecer?
Só que é uma coisa que tem que começar a ser debatida, porque acontece e tem caras que eles não têm. Eles não têm essa força para sair desse negócio, sabe? Então, eu lembro um tempo atrás, eu saí com uma mulher lá, que depois de um tempinho rápido, eu acho que eu já não sou tão inocente assim, sabe? Ainda bem, fui estudar. Esse é o bom de você estudar esse assunto, né? Que você não fica tão inocente. Então, pô, já vi que a mulher era uma furada, mas era uma furada forte, que ela tinha meio transtorno mesmo. E ela ficou com um cara casado lá, o cara lá, acho que ela casou com o cara casado uns 5, 4 anos, casado bastante tempo, que a filha já tinha uns 6, entendeu? E eu fiquei com a mulher, tipo assim, saindo uns 2 meses, 3 meses, já vi, gente, essa mulher aí é uma furada total, vou me ferrar aqui, né? E o cara ficou 5, 6 anos com a mulher, e ela falava que o cara ainda queria voltar. E eu vi as fotos do cara, e antes de eu saber que ela era furada, eu achava uma coisa muito esquisita, porque eu olhava pra foto, de fotos no Facebook, no passado dela com o cara, e eu achava que o cara tava sempre triste, cara. Aquela ela era abusadora psicológica.
Tá explicado, né? Em 2 meses você explicou a tristeza dele.
Ela era abusadora psicológica. Só que a sociedade ainda não tem muito essa... O que é uma hipocrisia do feminismo, né? Porque ela fala que, ó, então os papéis de gênero são mais fluidos, então você tem que começar a dar um suporte pro cara que se ferra também, né? E aí a gente... Essa coisa do Peterson, né? O Peterson, ele fala... Ah, mas o cara esse cara que se ferra, ninguém quer olhar para ele, né? Ele que se ferra, ele que se dane na sociedade. Só que isso começa a gerar problema, né? Pode gerar vários tipos de problema, né? E aí tem que se pensar também como que se resolve. Porque quanto mais, se você tem mais homens pobres e insatisfeitos, você tem uma tendência, jovens, principalmente, né? Você tem uma tendência a aumentar a violência. E aí acaba aumentando a violência de gênero. Né, pode aumentar a violência de gênero, o que é contraditório, sabe? Você ferrar a vida do homem, isso é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Eu acho que o nosso discurso vai acabar perseverando nesse assunto em algum momento. Se você ferrar a vida do homem, não melhora a vida da mulher. Entende? Não tem nada a ver. Quer dizer, você pode proteger os direitos da mulher sem ferrar com a vida do homem.
É, até o ruim que elas não vão aceitar, digamos. Já não aceita, né? Você contrariar a opinião de uma mulher, no campo lógico, você vai ter muito hate ou o que eles chamam lá de retórica de discurso, né? Que é o sign language, né? Que é o shame, insult, guilt, need to be right. Que é te envergonhar, te insultar, te culpabilizar pela sua opinião e bater no pé que tá certa mesmo, argumentalmente estando errado. E aí tem a narrativa de que a mulher é independente, forte, independente, não precisa de ninguém. Só que se a gente olhar de fato, que é a correlação que você falou, se você ferra a vida do homem, também ferra a vida da mulher. Então, a independência é até certa página. Na verdade, ninguém é independente, 100%. A gente é interdependente. E essa digamos, o papel que a mulher moderna tem descartado nessa, a interdependência com o homem, que sempre funcionou numa, meio que uma parceria ali.
Todos têm, o homem e a mulher têm a sua importância na sociedade, né? As forças biológicas, elas são poderosas, né? Não é simples assim você simplesmente descaracterizar a biologia, a neurologia, né? A medicina. Como se você pegar aquele vídeo que eu coloquei, explica isso, né? Que chegou um momento na história delas que elas estavam querendo desinstitucionalizar a medicina. E ele fala assim, não, a medicina é machista. Então agora a gente vai começar a se cuidar com pedra preciosa, cristal, acupuntura. Pô, então, assim, é um negócio meio complicado, sabe? E porque, sabe, o que acontece? Elas foram num caminho, cara, que elas estão querendo assim, vou criar tudo de novo do zero, porque tudo foi, tipo, criado pelo patriarcado, etc e tal, eu não tive voz nisso aí. Cara, essa ideia de criar do zero, tipo assim, os homens também já tiveram, sabe? E assim, eles tipo, criaram métodos, tem um método da filosofia chamado fenomenologia, né? Que tem toda uma metodologia pra você fazer isso, pra você, tipo assim, repensar tudo. E, na verdade, quando elas estão repensando as coisas, elas estão assim, elas estão voltando no mesmo lugar, porque já teve um homem pensando alguma coisa disso em algum momento. Quer dizer, basta você ter uma mínima assim, de humildade, você tá me entendendo? Pra você virar e falar o seguinte, olha só, é difícil você sair da Grécia? É difícil você falar alguma coisa que alguém não falou na Grécia? Tem uma frase muito famosa que diz tudo tá nas rodapés dos livros do Platão, sabe? Então, assim, a gente tenta criar algo novo e a gente tem muita dificuldade. Assim, se tivesse, assim, uma maior simplicidade, sabe, quisesse fazer o básico, falar assim, ah, não, eu quero começar a me meter em áreas que antes eu não me metia. Tá, tudo bem, mas você vai ler o que o que criaram antes, né? Não, porque foi criado por homens. Então, pô, você vai começar a fazer merda, sabe?
Muita. E merda que você mesmo provavelmente não vai experienciar, né? Porque certas mudanças levam tempo. Aí você vem aqui e destrói tudo, mas vai sobrar para quem vem depois. Não exatamente para você. Se você hoje vem, dá uma louca nas pessoas, né? Na sociedade, ou vamos destruir tudo que foi construído até aqui. Controverso ou não, a história é o que é. Vamos destruir tudo e vamos criar algo a partir da ideia da cabeça de alguém. Beleza, mas você mesmo não vai viver exatamente o produto daquilo que você está tentando trazer. E aí também fica fácil, né? Você, digamos, ferrar com os demais. Porque tem aquela frase, se eu não me engano, é de algum conservador. Eu não sei sua posição política, também assim, tanto faz nesse sentido. Mas é que se a gente tem algum dever moral com as próximas gerações de entregar um mundo minimamente estável. O mundo nunca foi estável 100%, né? 100%, mas que a gente tem um certo dever moral de, assim como a gente recebeu o mundo, na nossa geração, a gente também tem que entregar pelo menos um mundo minimamente ali organizado e estável para as próximas gerações. Você concorda com isso?
Concordo, sem sombra de dúvida. Eu, já que você perguntou, eu sou pluralista, né? Então, assim, eu gosto de dialogar com, assim, aprender dos dois lados, sabe? Só que eu admito que tá muito difícil dialogar com a esquerda atualmente, sabe? Eu tenho mais facilidade de dialogar com pessoas da direita do que com as pessoas da esquerda, ou até com liberais, né? Porque eu discordo deles e eles não, sabe, não me xingam, não querem, tipo, me excluir dos lugares ou praticar fraude contra mim, sabe? Mas, assim, a esquerda tá muito difícil dialogar. Eu postei, assim, num WhatsApp do Livres e tal, que tem várias garotas lá, feministas lá, negócio de Lola e tal, que você tá postando. Eu postei esse negócio da teologia feminista e tal, não sei o quê, ninguém vem reclamar, sabe? Porque se é Livres, né, eles têm o princípio do liberalismo, que tem que pegar tudo isso. Se você quiser criticar, você critica, mas você não vai simplesmente achar que se uma coisa é bem fundamentada lá com base na liberdade de expressão, que você tem que reprimir, né, essa liberdade de expressão. Então, assim, eu sou pluralista.
É mensagem, né? Não mensageiro.
Tem leitura dos dois lados, sabe? Tem coisas que eu gosto que pensam um pessoal mais de esquerda, outro que eu gosto mais da direita. Mas acho que eu sou bem mais centrado, sabe? Aquele que vai ficar centrado, vai querer ficar dialogando com os grupos, é um pouco o meu estilo. E sim, eu acho, sem sombra de dúvida, essa que é o problema, né? Porque essas ideologias assim, mais materialistas, e o feminismo é uma delas, você vê essa. Na teologia, é materialista, é uma coisa de você mudar o mundo. Pô, se você, tudo bem, cara, se você tiver a fórmula mágica para mudar o mundo, você vai lá e muda, mas ninguém tem essa fórmula mágica, sabe? E várias pessoas já tentaram melhorar o mundo, e é difícil pra cacete melhorar o mundo, sabe? Teve um presidente americano, que eu não vou lembrar o nome agora, de maneira alguma, de que ele comentou sobre isso, ele falou assim, poxa, caramba, a gente tá tentando aqui, tipo, reduzir a pobreza, mas tá difícil pra cacete, a gente não consegue fazer. E eu já fiz trabalhos sociais, cara, e assim, eu tentava ajudar as pessoas, falei, cara, é muito difícil ajudar os outros, cara. Não...
O buraco é muito mais embaixo.
Exatamente, pra você. Então, quando você tem essa pretensão, assim, de você mudar tudo e tipo, fazer um mundo perfeito, você acaba fazendo. Você pode destruir tudo, né? Então, por isso que eu gosto, ver como é que eu sou, assim, pluralista. Essa molecada, por exemplo, que tá discutindo essa questão do meio ambiente, eu gosto mais. Por quê? Porque eu acho que daí. Não vai ter como surgir algo destrutivo, porque tudo que eles estão discutindo é sobre preservar a Terra, tudo bem, a direita pode ficar meio irritada, porque está falando, porque eles estão inventando isso aí, porque a Terra não vai ser destruída coisa nenhuma, porque o meio ambiente não vai, entendeu? Fica até irritada, mas você tem que admitir que essa molecada aí, ela não vai, ela crescendo e pensando, ela não vai ter que, não vai ter como, a não ser que ela seja completamente hipócrita, entendeu? Mas a gente não pode presumir isso. Mas essa garotada aí não vai ter como chegar e virar, olha, então vamos destruir a Terra toda aqui para ver se a gente cria algo diferente. Porque essa que a gente está vivendo hoje é um pouco isso. Vamos mudar tudo, vamos arrebentar com tudo. E essa discussão no meio ambiente é o seguinte, olha só, se a gente começar a tipo, mudar tudo, tipo, a Terra vai se arrebentar, né? E tem algumas coisas que são reais, né? Por exemplo, a forma como a gente come e tudo mais, que isso tudo danifica bastante o meio ambiente. Então isso, aí a discussão
fica... Não só o meio ambiente, né? A nossa própria masculinidade... Que é algo que a gente vai discutir ainda nesse podcast, vamos buscar pessoas qualificadas para falar sobre, mas a nossa qualidade de alimentação é muito comprometida, porque os processos orgânicos quase não existem, é muito agrotóxico, e os alimentos processados, e isso tem influenciado na nossa produção de testosterona, por exemplo. Uhum. Naquele episódio que eu te falei lá, da moça no Joe Rogan, ela fala um pouco disso também, né? Como os níveis de testosterona têm sido afetados pela alimentação, né? E justamente essa alimentação porca que a gente tem, que é alimentos processados e excesso de agrotóxico. E essa galera do meio ambiente bate nessa questão, e isso é ótimo.
Uhum. Eu acho que não devia ter tanta polarização em relação a essa garotada, sabe? Eu acho, inclusive...
O problema é só se eles quiserem que todo mundo seja vegano, aí eu vou ter problema com eles. Porque eu
seríssimo problema.
Eu tenho dificuldade de entender por que a direita, por exemplo, implica tanto com essa garotada, porque não tem tanto... O que eles estão falando de conservação? Eles estão falando de conservar as coisas? Não, acho que é uma dos erros que eles cometem um pouco em relação a isso, sabe? Mas eu acho que isso aí pode ser uma coisa que vai um pouco assim, mudando um pouco o futuro, sabe? Mas, esperar para ver. Se você quiser discutir hipergamia ou aquela parte mais da temática, eu estudei alguma coisinha aí, tenho algumas coisas para falar.
Eu separei uns tópicos aqui, a gente vai chegar nesse momento sensacional, mas a gente tá com alguns tópicos aqui para até não perder muito a linha de pensamento aqui. Antes da gente prosseguir, Jeff, você quer fazer algum comentário ou alguma pergunta dentro daquilo que a gente estava falando aqui?
Não, pode prosseguir.
Beleza, deixa eu ver só uns comentários aqui que estavam aqui. A gente tem a ilustre presença do Rei Pelé, um salve pro Rei Pelé. MR Dude também, um salve para você. Declair, um salve. E a gente tem aqui um ritual, né, nos nossos episódios, que a gente sempre traz uma pergunta para tentar ser respondida. O Jeff tá rindo, ser respondida no final do episódio. Então eu vou trazer essa pergunta aqui e a gente discute um pouco sobre ela, mas no fim a gente vê se a gente conseguiu respondê-la. Certo?
Uhum, com certeza.
Ô Jeff, quer comentar? Você que tá rindo aí?
Eu acho que casamento ainda não é só uma opção de aposentadoria, né? Mas, enfim, é algo que vai ser, daqui a pouco, né? Necessário. Necessário.
Pesada a pergunta, Igor?
Eu não sei se eu entendi completamente. Tipo assim, que plano de aposentadoria, porque é por causa de divórcio depois?
Não. Tá, só para deixar um pouco mais clara a pergunta. Levando em consideração que a maioria do brasileiro é ferrado financeiramente, isso é um fato, certo? Você ter duas pessoas numa casa, ou seja, o marido e a mulher trabalhando, teoricamente é mais dinheiro entrando para casa.
Uhum.
Ok? E se você fosse solteiro, a vida de solteiro também é caro. Por exemplo, o custo de vida aqui em Belo Horizonte... para você viver uma vida minimamente decente, é mais de R$2.000. E essa não é a média do ganho do brasileiro. Você viver uma vida decente. Quanto mais você juntar dinheiro para ter uma aposentadoria legal. Porque pode esquecer a questão da aposentadoria, certo? É pela previdência. Então você tem que garantir que você tenha uma velhice minimamente decente. Agora, como que você vai fazer isso solteiro? Se você é quebrado, dificilmente você vai conseguir comprar uma casa, né? Pronta, ou você vai comprar um lote numa região. Região metropolitana também já tá bem caro. Você vai ter que comprar um lote num lugar bem mais afastado, construir aos poucos. E como é que você vai conseguir fazer isso solteiro, recebendo pouco dinheiro? Como é a média do brasileiro. Então, teoricamente, se você consegue numa associação com uma mulher, então os dois trabalhando, os dois fazendo decisões ali de longo prazo, vocês podem construir algo juntos. E, claro, na velhice vai estar os dois ali, um suportando o outro.
E ela querer, né? Porque as pesquisas não estão dizendo que a hipogamia vai acontecer, não.
Exato. Então é essa que é a discussão.
Essa igualdade aí, pelo menos a gente não tem ainda nenhum tipo de indício nesse sentido.
E essa é a discussão que a gente vai ter que entrar, porque se for olhar para o lado financeiro, provavelmente a gente tenha que defender o casamento para a maioria dos brasileiros, porque além da falta de educação financeira, tem todas essas questões aí. Mas por outro lado, você já até comentou, índice de infelicidade. A gente já teve um episódio aqui, você pode ver depois, que a gente falou sobre casamento, né? E aí a gente trouxe os números aqui de divórcio, de casamento, falou de, enfim. Como é o processo do divórcio em si, né? O Jefferson trouxe aí
É,
muitas
traz bastante lá no
informações sobre isso.
escritório.
Ele tá ficando rico com o restante de divórcio na pandemia.
A sócia tem trabalhado.
Pois é, um a cada três casamentos terminando de divórcio. Então, assim, por um lado você tem talvez uma necessidade realmente financeira de sobrevivência, de se associar com alguém através de um casamento, mas por outro lado as relações não têm durado, ou durado cada vez menos. E se a mulher separa de você, você já sendo pobre, você fica com menos um. Você vai ter que começar né, do zero, do menos um.
Negativo. E
É.
você tem lidado com bastante falsa acusação, Jeff? E até a tua sócia reconhece isso? Que às vezes é falsa acusação.
Cara, assim, não necessariamente só essa, principalmente dessa questão dessa nova lei e tal, eu não peguei, sabe? Só que família você já viu, né?
É.
Na hora que chega lá na hora do divórcio, é aquela famosa frase, né? Quer conhecer sua esposa, divorcia, quer conhecer seus irmãos, faça o inventário, né? E é fato. E assim, eu deparo muito, né, com essa questão de divórcio, a mulher já chega se assim, detonando. Eu tive até um caso recente mesmo, tava fazendo uns alimentos, a mulher falou horrores do cara e tal. E eu precisei realmente entrar em contato com o cara e ele não tinha advogado, né? Se tivesse advogado, eu entraria direto com o advogado dele, com questão de ética e tal. E aí ele veio com uma outra versão e eu, pra ser sincero, meio que acreditei na versão do cara, sabe? Falei, pô, essa mulher aí tá foda. E ela era minha cliente. E eu percebi que ele sofre até uma violência aí psicológica dentro do relacionamento, sofreu e tudo mais. Então, assim, não tenho tanto desses últimos casos, não, mas eu tive até esse específico, sabe? Mas a gente vê, cara, mentirada é demais, cara, é muito. E você só vai conseguir perceber isso com a experiência da profissão, cara. Eu no início, cara, eu não era nada perceptível. Hoje eu já percebo, cara. O cliente fala comigo, eu falo, ih, já fala com a minha sócia, ah, isso aí. Metade que ela falou é verdade. Metade que ela falou é verdade.
Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Dentro daquilo que a gente estava falando lá, tudo que a gente já estava conversando aqui, principalmente essa questão de entregar digamos, um mundo para a nova geração. Essa galera que fala muito de coletivismo ou ideias coletivistas, elas se contradizem quando elas têm trabalhado bastante para destruir, digamos, a primeira instituição que sustenta, digamos, o coletivo, que seria a família? Isso é hipocrisia, você dizer que defende as comunidades, defende o coletivo, mas o seu primeiro ato é destruir famílias?
Eu acho que é uma contradição, sim, sabe? Eu não sei se assim, se é especificamente hipocrisia, porque eu não tenho a mínima ideia até se as pessoas percebem o que elas estão fazendo, sabe? Eu acredito que estão tão focadas nessas coisas do identitarismo que elas não têm noção, assim, basicamente, dos benefícios do casamento. E, na verdade, você tem toda a bibliografia feminista, ela tem tipo, um jogo, assim, de palavras para dizer que o casamento era uma porcaria, o casamento é muito ruim para a mulher, só era bom para o homem. Isso não tem base, científica nenhuma, né? Na verdade, pode até ser que, em um determinado período de vida, seja, assim, mais interessante para o homem, mas no outro já é mais interessante para a mulher, entende? Mas as pesquisas indicam que as pessoas que são casadas tendem a ser mais felizes do que as pessoas que são solteiras e divorciadas, compreende? Então, assim, o casamento ele sempre teve meio com a bola toda, sabe? Inclusive, quando começou o movimento feminista, não tinha você até elas pegaram algumas coisas de que assim, as mulheres não estavam se sentindo perfeitas, não né? Tinha uma insatisfação, mas não tinha uma insatisfação generalizada em relação a estarem infelizes no casamento, tanto que a felicidade caiu, né? O índice de felicidade delas caiu. Então não tem uma comprovação enfática de que as mulheres eram infelizes e passaram a ser felizes. Na verdade, é o contrário. Assim, o casamento ele é uma instituição que protege a riqueza daquele grupamento familiar. Eu tentei, ou até talvez, não sei se eu vou continuar ou não, mas eu cheguei a migrar um tempo para os Estados Unidos e eu vi como é difícil você começar uma vida do zero, sabe? Sem ter, tipo, uma, sabe, um reboque familiar atrás de você, sabe? Então, assim, uma geração vai ajudando as outras. Tanto que, se você tem uma família nuclear, é uma das medidas mais protetivas para as próximas gerações, porque aumenta, decai em 80% a chance de uma criança passar por necessidades. Porque o pai se mata, a mãe se mata, mas a criança vai ter alguma coisa ali, entendeu? E o que acontece? As meninas que são mães solteiras, elas também partem um dobrado, sabe? Porque ela não tem a ajuda do homem lá, fica muito mais difícil também. Ou aí vai e aumenta o risco de prostituição na sociedade, quer dizer, o tanto de que ela vai ter que se sacrificar para poder sustentar aquela criança, porque se ela for uma boa mãe, ela não vai deixar a criança passar a necessidade, né? Então ela vai meio que assim, entre se colocar em cima do carro, se arrebentar toda, né? Pode até vir a se prostituir para aquela criança não passar necessidade. Então, na verdade, a crise familiar, ela deveria ser uma pauta desse pessoal também. E eu falei como eu te digo, eu gosto de dialogar muito, mas eu tenho muita dificuldade de dialogar com o pessoal da esquerda, porque eles são muito agressivos. Já saiu uma pesquisa dizendo que o pessoal da direita cancela menos e é menos agressivo. Eu que sou pluralista, sabe, que eu acho que eu acredito que eu tenho, assim, uma mínima... não que eu seja isento de tudo, mas, assim, eu tenho pelo menos um histórico de gostar de dialogar. Então, pelo menos, eu tenho uma reputação de que, assim, se eu falar coisa, ela vai ser menos enviesada, sabe? Uma reputação, eu posso jogar ela pro ar, fazer uma merda e jogar ela pro ar em algum dia, mas eu ainda tenho essa reputação. E na minha experiência é isso mesmo, quer dizer, quando veio aquele negócio da crise do Covid, que eu não concordei com absolutamente nada do que o governo fez, tá? Eles me xingaram, mas não me xingaram tanto, sabe? Na verdade, o pessoal de direita, muitos deles nem deixaram de me seguir, sabe? Mas se você fala alguma coisa assim com a esquerda, eles querem te cancelar, eles querem te xingar, né? Eles querem te tirar do teu local de trabalho. Quer dizer, um antiliberalismo que está dentro da esquerda, que está todo mundo reclamando, inclusive pessoas dentro da esquerda começam a reclamar hoje também disso. E eles deveriam se preocupar com isso. Se eles ouvissem mais, se eles não achassem que só tudo que a direita fala eu não tenho que ouvir, eu tenho que fazer o contrário. Porque tá assim. O que a esquerda fala tá errado e a direita tem que fazer o contrário. O que a direita fala tá errado.
Extremo.
E aí se você... por exemplo, uma pauta que a direita está correta é a pauta da família. Ela está correta. Pode ter que tenha que adequar uma coisa ou outra e tal, mas ela tá correta no sentido de que você tem que manter o grupamento familiar. Porque senão, num país, ainda mais como o Brasil, quer ser social-democrata, ele não se aguenta em pé se a população envelhecer. Entende? Então, quanto mais houver uma crise, uma desestruturação familiar, mais... entendendo essa crise real, quando a gente vê que os dados estão indicando nesse sentido. Quer dizer, mais suporte do Estado vai ser necessário para as pessoas não caírem na miséria. Quando o quê? Se você tivesse famílias estruturadas, ia ter menos, menor necessidade do Estado para suprir esses problemas. E o Estado poderia suprir problemas assim, mais emergenciais, sabe? Problemas mais estruturais, por exemplo, de cuidado da saúde pública. Eu acho que a saúde pública é uma coisa que nem a direita nem a esquerda vai contestar se ela for melhorada, sabe? Quem é que vai contestar nesse sentido? Ninguém vai contestar num país como o Brasil a questão da saúde pública. Assim, é uma coisa que você tem como criar caminhos, assim, entre os dois polos para se caminhar junto, sabe? Não tem que ficar brigando toda hora. E essa coisa da família é uma coisa que a esquerda tem que ver, porque como é que eles vão pagar as bolsas todas que eles querem pagar, fazer as universidades todas que eles querem construir, fazer todo o serviço público que eles querem fazer, como é que eles vão fazer se tiver a população de velhos que vão precisar de aposentadoria? Como é que eles vão pagar isso? Vai ter mais velho do que jovem na sociedade, porque as pessoas não estão nascendo. Elas estão, a taxa de natalidade vem caindo vertiginosamente, e quanto mais você cria esse tipo de lei, mais você torna as coisas insuportáveis. Entendeu? Eu acho que o homem médio, assim, até que ele não era abusador, ele passa a ter um ranço que ele não tinha com mulher. Sabe? Você começa a passar a ter um ranço. Porque, porra, como que você vai justificar uma lei dessa? Entendeu? É uma coisa absurda. E essa, a promotora que meio que estava divulgando essa lei, eu não vou falar o nome para a gente não criar, tipo, atrito, né? Mas ela deu, eu acho que ela deu uma gafe lá, que ela virou e falou o seguinte: ah, porque 80% das denúncias eram de violência psicológica e a gente não tinha um crime para botar o cara no crime. Eu pensei assim, você tá me dizendo então, que 80% das denúncias não eram graves assim? Ou seja, não envolvia nada físico? É isso que ela tá falando. Entendeu? Olha a gafe que ela deu, sabe, nesse sentido. 80% não era físico, era psicológico. Então, cara, vai resolvendo vara de família. Ou você educa as mulheres para saber terminar o relacionamento, sabe? Porque não vai resolver com lei, cara. Então, imagina, vai botar a PM para resolver cada caso de família. Vai botar a PM. Como se fosse seguro, né? Você botar a PM no Brasil inteiro para resolver caso de família para entrar na casa. Entendeu?
É difícil. E o problema mas... é que a própria norma não ficou... O Joe me mandou um vídeo. Foi em qual canal, Joe? O vídeo comentado lá da lei?
Agora não lembro.
CNN? Não sei, o canal. E aí tinha uma advogada lá, ela tava pegando tópico por tópico, trecho por trecho da lei, né? E assim, encaixa em vários outros crimes, cara. E, tipo, absurdo. Tipo, o cara realmente não pode fazer mais nada com a mulher e que ele tá fudido, cara. É absurdo. Inimaginável.
É tão estranho que ele pega na... Olha como é que pega as pessoas de calça curta. Porque, de um lado, as mesmas pessoas que, digamos, defendem esse tipo de lei, defendem, por exemplo, diminuir os gastos com a polícia, ou desmilitarizar a polícia. Só que... Só que eu preciso da polícia para fazer valer esse tipo de lei. Esse também é o mesmo pessoal que reclama da superpopulação das cadeias. A gente começar a jogar esse bando de homem na cadeia, vai aumentar ainda mais a população carcerária.
Sabe o que é o pior de aumentar a população carcerária, tio? Porque esse cara vai entrar num ninho que não é um... foi feito, né? Criado para ressocializar, que não ressocializa ninguém, só cria mais bandido. A verdade é essa. Cara, eu vou no presídio toda semana, cara. É só isso. Cara, eu visito um cliente pela primeira vez, réu primário, caiu a primeira vez lá, era noiadinho, caiu lá. Rodou, caiu. A primeira visita com ele, ele conversa igual qualquer cliente meu, de qualquer área do escritório. Na segunda visita, ele já sabe todos os artigos, ele já sabe tudo que vai acontecer com ele, cara. Não, você tá rindo, eu tô falando verdade, cara. Ele já sabe todas as gírias da cadeia, cara. Então, assim, lá é uma escola, cara. Aí você pega esse cara aí que caiu lá revoltado, cara, revoltado. Ele vai virar bandido, meu irmão. E aí você só não vai aumentar a população carcerária. Você vai aumentar o bandido quando sair. Por que ele não vai ficar agarrado por causa disso? O cara é réu primário, trabalhador, residência fixa, etc. Vai ficar lá...
A picha que pega também é horrível, e principalmente em trabalho, né?
Como é que ele vai ficar lá 30 dias no máximo, cara. E ele vai vir pra rua. Pior, meu irmão.
É verdade. Você imagina assim, o cara, às vezes, pode até não dar em nada aquilo dali, mas só de você ter, sabe, um inquérito ali contra você, cara, e aí você vai querer prestar um concurso, vai te dar um problema, pode não te eliminar do concurso, mas foi semana passada, já deu até uma decisão, assim, do STJ, dizendo que não elimina o inquérito policial de concurso público, por causa do princípio da presunção da inocência, mas teve que chegar no Superior Tribunal de Justiça, quer dizer, o Jeff sabe que ele é advogado, ou seja, teve que subir lá em cima para resolver o problema. Sim. Olha a complicação que o cara teve na vida dele. Então, você, assim, tese, imagina um cara, tipo, um cara estudioso, o cara é um cara estudioso, ele tá lá tentando passar no concurso dele, um cara responsável, que tá estudando para passar num concurso, ele é, em tese, um bom partido para uma menina aí, para alguma menina vai ter várias meninas, não, um cara estudioso, tá, entendeu? E esse cara vai pensar assim, pô, cara, assim, significa assim, em tese, eu posso não fazer nada, mas se eu brigar com essa mulher, ela pode virar e falar que, sei lá, eu tô fazendo violência psicológica contra ela, e eu vou ter um procedimento ali, qualquer um, alguma abertura de procedimento vai se ter ali. E eu vou ter que explicar isso na minha investigação social no concurso público. Olha a treta, cara.
Porque se for igual a Maria da Penha, basta só ir lá e fazer a denúncia. Acabou. Eles vão instaurar o inquérito, cara. Não quer nem saber se bateu ou não bateu. A delegacia de mulher, cara, tá instaurando inquérito, não quer nem apurar.
É, ela vai dar medida protetiva para tudo. Eu já vi bastante gente falando isso.
Sim, não. Cara, eu falo com meus clientes. Falo, irmão, se você levantou a mão e fala, não bati, doutor. Já tem crédito, já pode me contratar. Se ela for lá, já pode me contratar. Você tá rindo de outro, falando sério. Eles não apuram, meu irmão. Já instaura o inquérito, cara. E ela já sai de lá com a medida protetiva.
Essa risada é igual de judeu, é rir da desgraça, né?
Só que tá na cara que vai dar problema, entendeu? Tá na cara que vai dar problema. Eu não consigo ver como isso não vai dar problema. Entendeu?
É de todos os pontos, como você falou. Não vai ter polícia na rua pra atender todo chamado, que já não tem. Eu acho que tem um total, vai ter um total despreparo também da civil em caso desses inquéritos, porque é difícil demais de você mensurar isso, cara. É difícil demais você mensurar isso, se realmente houve ou não houve. A interpretação da própria lei lá na justiça mesmo, também é difícil pra caramba. Eu já tô imaginando os promotores que adoram, qual que vai ser as denúncias que eles vão aplicar.
Eles entram numa... Isso está na bibliografia do feminismo mesmo, né? Acho que travou aí ou voltou?
Não, tá rolando.
Tá rolando? Ah, tá, eu que tô me vendo atrasado. Tá me vendo bem, né?
Sim.
Então, assim, isso está na bibliografia do feminismo mesmo, que essa coisa de você ver a mulher como superior, como mais pura, né? Acho que, sei lá, vocês tiraram isso do cristianismo também, achando que todo mundo é Mariana, né? Só que Mariana são seguidoras de Maria, né? Na verdade, você está dizendo que a Maria é um símbolo ruim, né? Você está fazendo o contrário. Então, assim, tem essa ideia, essa crença...
Eu ia fazer uma piada aqui.
Cara, mas, assim,
já se testou
isso, a mulher mente, entendeu? Infelizmente, a gente está... seria ótimo se a gente vivesse no mundo que a mulher não mentiria, então seria fácil. A mulher vai lá, entendeu? Ela vai, a gente já sabe que ela vai falar a verdade, então é só seguir aquilo dali, porque você precisa nem de processos, né?
Não precisa nem dar norma,
que a mulher vai falar a verdade, pronto, acabou. Só que não é assim, cara. Isso não é assim. Aí se você ficar insistindo nessa tese aí, vai ficar se complicando. Aí como que vai resolver? Porque realmente você também não pode deixar a mulher desguardada. Também. Mas você não pode ser desse jeito. Desse jeito não pode ser. Entendeu? Tem que ser um jeito que seja justo. Sabe, que tenha investigações justas, porque acredito que ninguém aqui quer, nem que uma mulher estuprada não tenha, sabe, seu justiçamento, sabe, gente, porque, né, acho que todo mundo aqui já tem irmão, ou tem amiga, ou tem mãe, você tá me entendendo? Ninguém quer que isso aconteça, acho que ninguém tá falando isso, nunca vi um homem publicamente falando isso, ainda bem. Então, assim, não quer que a mulher que seja, ela não tenha lá o devido processo dela, mas também você não quer que você faça um incentivo para mulheres que são criminosas, bandidas, se valha do sistema para poder ficar ferrando homens. Isso vai acabar com a estrutura social, vai prejudicar as mulheres que são realmente vitimadas, porque as palavras das mulheres realmente vitimadas vão começar a valer menos por causa dessas mulheres, né? Por causa dessa postura dentro da sociedade, sabe? Porque se a justiça brasileira já tivesse sido mais dura e rígida com essas mulheres, o problema já tinha diminuído. Se não tivesse criado leis absurdas, o problema já tinha diminuído. Se não fosse tanto xingamento a homem, você já vai ter uma geração de meninos sendo criados à base de xingamento em escola, por causa de negócio de feminismo, em escola e rede social. Você imagina, se você lembrar, quando você tinha 12, 13 anos, eu lembro, quando você tem 12, 13 anos, você é o quê? Você também tem, você está construindo a sua autoestima como homem. A gente não pegou essa época, você imagina essa galera aqui, esses meninos que estão agora com 19, 20, 21, 22, 23 anos, que ele pegou uma época que ele foi construindo a autoestima dele à base de xingamento e crítica em rede social. Pô. Aí tá, começa a crescer o movimento MGTOW. Ah, por que que começa a crescer? Por que será? E principalmente com base na juventude, né?
Justamente porque elas têm seguido o caminho de Maria, mas não o caminho de Maria da pureza, mas o de ser mãe fora do casamento.
É isso aí. Tá aumentando, né?
Vou me cancelar. São o quê? São 20 milhões já, né? De mães solteiras no Brasil, né? É algo do tipo.
Deixa eu ver aqui. Mães solteiras do Brasil. Vamos ver se a gente acha aqui. Nesse último vídeo que eu fiz, a pesquisa que eu vi, a cada 25 segundos nos Estados Unidos nasce uma criança fora do casamento.
Ah, lá é absurdo, principalmente dentro da comunidade negra, cara. É assim, mas, Mas é porque teve um incentivo do Estado.
Mais de 20 milhões de mães solteiras. O Brasil tem 67 milhões de mães, segundo a pesquisa do Instituto Data Popular. 31% são solteiras. 31% dessas mães são solteiras.
Muito alto.
É, aí o feminino vai criar uma narrativa dizendo que elas querem.
Mãe solo, né? Heroína. É. O Dia dos Pais tá chegando aí, você vai ver essas histórias maravilhosas de mães corajosas que estão... São heroínas, né, por criarem seus filhos sozinhos. Eu não tô falando de quem realmente foi abandonada pelo cara, não. A gente tá falando aqui de mulheres que não foram responsáveis o suficiente, por consequência, engravidaram. Escolheram mal o cara com quem elas engravidou e, enfim, acabaram ficando só com o filho. Ou, enfim, só aplicou algum tipo de estratégia para furar a camisinha, para, enfim, fingir que estava tomando remédio ou não, para engravidar, teve o filho dela e chutou o cara fora. E esse tipo é o condenável. Uma mulher que realmente foi abandonada. O cara era legal até certa página. E aí, de repente, ele sumiu. Essa mulher não tem culpa, né? Claro que não.
Sim, só vai resolver o problema de violência de gênero a partir do momento que elas souberem escolher melhor, né? Eu acho que elas escolhem muito mal também.
Isso, eu acho que faz parte, mal, com né? certeza, com certeza. É, se ela quer ser tanto, né, livre e ser tratada como adulta, ela também tem que ser chamada a responsabilidade em coisas de adulto, como assumir a responsa daquilo que você faz, né?
É a base da igualdade, né?
E outra coisa também... estamos escutando?
Tô escutando.
Travou um pouquinho, mas agora tá rolando.
Tá escutando? Vocês falaram questão de escolha, cara. É algo também que tem que se levar em conta. A maioria dos casos que eu pego lá, quando acontece isso, não tô defendendo o cara, mas a mulher apanhou pela 12ª vez, velho. Ela espera, tipo, apanhar 20 vezes, cara, pra decidir que o relacionamento não é bom pra ela. Então, assim, é uma questão de escolha também,
acho que passa por uma questão de você... Tem essa questão de força também, né? Acontece pode, como a gente fala que pode acontecer com o homem também, desse cara aí, esse cara que tava casado lá com a mulher, eu falei que a mulher tinha, tipo, transtorno, e, tipo, arrebentava com o psicológico dela, e tá lá casado com a mulher por anos, entendeu? Quer dizer, depende, você precisa assim, criar uma ideia preventiva para uma mulher não entrar nesse tipo de relacionamento que ela vai passar por isso, entendeu? Depois que entrar, você também precisa ter uma educação preventiva para você tentar fortalecer ela ao máximo para ela conseguir sair disso, entende?
É isso que eu ia falar.
Mas aí que tá, mas o buraco do coelho...
Educação antes, não uma nova depois que aconteceu.
Porque, na verdade...
Porque essa norma também agora vai ser igual a Maria da Penha. Aparece que a Maria da Penha é efetiva porque agora estão jogando na mídia os casos que acontecem. Mas é muito mais gente que não denuncia do que denuncia. Então a norma não resolveu o problema delas apanharem, cara.
Inclusive eu já vi umas meninas escrevendo sobre isso, elas falando, olha, tem muita mulher que ela não vai querer ir lá na polícia... ou no juizado, por achar que vai prender o cara. Ela não quer prender o cara, ela quer, tipo, resolver o problema dela, sabe? Eu sair do relacionamento e não prender, tem mulher que vai ser assim, a mulher vai ser uma mulher melhor, sabe? E ela não vai querer, assim, em sentido, se o cara não bateu, qualquer coisa assim. Então, você criou uma lei agora, que, na verdade, se a mulher tiver com dificuldade pra, sei lá, o cara tá stalkeando ela e tal, mas não bateu nela nem nada assim, ou o cara tá, tipo, sendo um pouco pegajoso com ela, entendeu? Que antes ela podia pegar uma medida restritiva e pronto... Ela agora pode pensar duas vezes e falar, olha, pô, se eu for lá, não vai ser só medida restritiva, vai iniciar um procedimento criminal, eu também vou ter que ficar indo entrando nessa parada. A própria mulher pode não gostar disso, sabe? É uma coisa que são medidas populistas, que elas não resolvem o problema. E a gente vê que a violência de gênero contra elas também não está resolvendo. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não tocam no ponto da ferida, das feridas que tem que tocar. Entendeu?
E a questão preventiva que você estava até falando começa justamente onde querem destruir, que é a família, né? Que, igual tem os dados, eu não sei o dado de cabeça, mas a probabilidade da se você vem de uma casa de mãe solteira, de gerar uma outra filha, que de gerar uma outra mãe solteira é muito grande.
Já tem,
é um ciclo que vai.
É uma ideologia para elas não casarem e para elas não se relacionarem seriamente. Quer dizer, isso é muito forte, assim, a propaganda em cima delas para elas não fazerem isso, sabe? Então, assim, você pode ter várias mulheres que gostariam de seguir esse tipo de caminho e não estão seguindo porque elas estão sendo, tipo, brainwashed, né? Estão, tipo, fazendo uma lavagem cerebral nelas para elas não casarem, sabe?
Sim, sim. É verdade. Agora, por exemplo, aproveitar que você já tocou no assunto de que você gosta muito de conversar, faz parte do grupo de onde tem muitas mulheres, e principalmente que pensam diferente de você. Dentro daquilo que você tem conversado ou discutido com esse tipo de mulher, você chega à conclusão que, de fato, essa mulher moderna perdeu a habilidade de cooperar com um homem, e isso também ajuda que ela... essa situação?
Eu acredito que... Olha só. Como assim?
Só complementando. Até porque a figura do homem está ficando cada vez mais distante, né, da mulher. Ou seja, desde lá da infância, né, pouquíssimos professores masculinos, você não tem aquele contato com a autoridade masculina e você não é acostumado a estar junto de um homem ou ver um homem como uma figura de autoridade. Às vezes, na sua casa... não teve um pai em casa, ou sua mãe ensina, olha, você não dependa de homem, então você vai crescer, não depende de homem, vai estudar, vai fazer isso e assado, e não dependa de homem. Então você já cria aquele, né, desvínculo do homem. Não dá para você ter um histórico de, digamos, 20 anos, vamos dizer, aprendendo isso, e achar que você vai virar esposa aos 30 e tantos, depois de 20 anos aprendendo que homem... Você não depende de homens, você não precisa cooperar com homens, homens são maus. Isso é uma coisa que a mulher moderna hoje também ignora, né? Que é o lance de eu vou estudar, vou trabalhar, e obviamente aqui ninguém tá falando que a mulher não deva estudar e não trabalhar, porque, enfim, é uma realidade que não vai mudar. Se você hoje é um cara que acha que a mulher vai sair do mercado de trabalho, você é tolo, que isso não vai acontecer. E ela pode fazer tudo isso. Só que ela tem deixado para, digamos, caçar um homem mais tarde, só que ela não tem histórico nenhum de cooperação com o homem. Ela, na verdade, nem tem aquele respeito mesmo pelo masculino.
Acho que sim. Eu acredito que você esteja correto nisso aí. Eu acredito que ela está um pouco alienada no que se refere ao que o homem quer. Entendeu? Eu lembro há um tempo atrás, foi uma pesquisa que... até tiraram do ar, mas foi uma pesquisa que saiu na Universidade da Califórnia, não sei se tiraram do ar ou eu não encontrei, eu não vou falar que tiraram do ar, mas às vezes eu fico imaginando, assim, nas minhas teorias da conspiração, que tem um quartel-general feminista olhando na internet tudo que está sendo publicado, e quando tem alguma coisa assim muito polêmica, vão tirar, porque eu já vi várias vezes, já vi também uma pesquisa do próprio YouTube oficial, mostrando assim, que a maioria das mulheres, a maioria esmagadora, vê canal de maquiagem. E a pesquisa sumiu, cara. Eu falei, cadê a pesquisa? Entendeu? Mas é uma teoria de conspiração minha, mas nessa pesquisa que eu vi há um tempo atrás, que eu não consigo encontrar mais, da Universidade da Califórnia, eram umas mulheres assim, falando assim, olha, que interessante, tá vendo? As mulheres, pra casar, preferem um cara, tipo, mais gordinho e tal, mais que não esteja tão fora de forma, dentro da forma e tal. Esses caras que malham mais e tal, não sei o quê, que são mais tipo cafajeste, entendeu? Elas só querem pra sair uma vez ou outra, entendeu? Então vocês são os escolhidos, assim. Então, assim, elas falando assim, sabe, de uma forma, olha como é melhor pra vocês, entendeu? Só que, pô, o homem que for ouvir, você vai ficar desesperado. No caso, de jeito nenhum. Então, por isso que eu acho que saiu essa pesquisa. Então, assim, completamente alienada. É uma alienação. Ela não sabe, basicamente, o que o homem quer. Eu sinto isso com as mulheres que eu saio também. Perdidas. Não acho que seja maldade. Eu acho que elas não foram educadas, porque é uma coisa que acaba, né, alienando muito elas em relação ao homem, dizer o que o homem quer, quer e o que o homem não quer. Teve uma notícia um tempo atrás, assim, na Austrália, que era uma coisa maluca que eles fizeram na educação. A Austrália é completamente doida em matéria de gênero, entendeu? Doido. E fizeram uma coisa na educação lá que os garotos, você imagina, pré-adolescente, adolescente, tinham que se levantar para pedir desculpa às mulheres por eles serem homens. Uma notícia famosa, assim. E aí, parece que as mulheres estavam todas chorando, cara, porque eu falei assim, caramba, que isso? Tá fazendo, envergonhando os caras ali, as mulheres chorando. E as mulheres começaram a reclamar, as meninas, que falaram assim, pô, tá muito centrado em mulher, não tô conseguindo entender os homens, entendeu? Não sei o que os homens querem, nada, entendeu? Então, uma geração criada, assim, em torno de toda essa alienação. E se você pegar essas coaches femininas, essas coaches, ou os coaches, os homens também que falam pra mulher e tal, o que eles estão fazendo, tentando fazer, é o papel que a mãe, entendeu, fazia pra mulher, ou a avó fazia pra mulher, quando, gerações atrás, o que é um absurdo, agora tem que pagar para isso. Assim, olha como o drawback da sociedade, olha que coisa absurda que a gente está vivendo. Né? Estamos meio que voltando para trás em determinados sentidos. Por quê? Eles vão lá e vão falar o seguinte, olha, você tem que notar se o cara está te tratando direito. Ele te tratou direito? Ele pagou a conta? Agora voltou tudo, agora o homem tem que pagar a conta. Quer dizer, o
igualitarismo... Não, pois é, mas... Quanto a isso, eu tenho minhas ressalvas, assim, porque eu andei vendo o perfil dessas galeras e o que que eles ensinam, assim, até para poder falar aqui um pouco no canal sobre o que eu vi. Uhum. Agora, inclusive esses que estão, digamos, trazendo a masculinidade, cavalheira e tudo mais, só ferro nas costas do homem.
Eles não passam... Vai dar certo, não.
Eles fazem o seguinte, ensinam a mulher o seguinte, que ela passe um verniz naquele todo histórico dela de ou de feminista, ou de promiscuidade e tudo mais, e você agora já é uma nova mulher, e esse cara tem que te aceitar da forma como você é, mas é porque você agora tá renovada. E se esse cara não te trata bem, se ele não é cavaleiro, se ele não paga todas as contas dos encontros, e se ele... sei lá, não te agrada, não te dá mimos e tal, esse cara, ele é, na verdade, um Enzo. Esse cara não é um homem de verdade. Porque um homem de verdade, ele faz essas coisas. Só que é o seguinte, não, nunca joga a responsabilidade do que ela tem que fazer para agradar esse cara pode até fazer isso, não tem problema.
Por
mas
isso que só querem o dinheiro dela.
Ele tem que receber essa mulher sem ela trazer nada pra mesa, sem ela fazer nada, só pelo fato dela existir? Peraí, é o que esses caras estão fazendo. Esses coaches homens que falam pra mulher, pra mim, são os mais traídos de todos. Porque estão atirando o soldado pelas costas, estão atirando seus parceiros nas costas por conta de dinheiro. Ok, pensando como empreendedor, eu respeito os caras, porque vou aonde que tá vendendo. Eu não vou contrariar a mulher, porque se eu contrariar, eu não vou vender. Eu entendo isso. Mas se você for pensar, esses caras estão vendendo uma solução para um problema que, na verdade, eles não estão resolvendo, estão criando é outro. Porque essa mulher, ela só passou um verniz. Ela não, de fato, ela não foi, de fato, mudada, desaprendeu tudo que ela passou os 20 anos ali ignorando o homem e tudo mais. Ela já está com 30 e tantos anos e com a lista super grande de exigência para um cara que é raríssimo. Que é esse cara que pode, digamos, bancar tudo.
É isso mesmo, acho que você falou tudo. Quer dizer, como é um mercado, o cara só vende o peixe dele lá, dando-se o resultado, porque o resultado ele não vai ter como entregar mesmo.
Não, exatamente. Porque não tem ninguém que volta lá falando, qual que é a taxa aí de
Diogo, você travou aí. Tá me escutando, Igor?
Tô escutando você, acho que é ele que travou mesmo.
É, o Diogo travou aí.
Oi, voltou. Voltei?
Voltou.
Desculpa. É a Claro que está me envergonhando. A Claro é feminista, tá querendo me derrubar. mas o que eu tava falando é o seguinte, igual você comentou, Igor. Eles não têm métricas, eles não precisam, né, mostrar métricas de sucesso. E a gente vive num mundo que é totalmente metrificado hoje, né? Principalmente digital. Só que eles não precisam mostrar a métrica de sucesso, que de fato esse ensinamento deles de passar um verniz na mulher e fazer com que ela exija esse super-homem provedor antigo, a moda antiga, eles não apresentam resultado nenhum e elas também não estão nem aí porque ele está falando o que ela quer ouvir. Isso é gênio, se for pensar, isso é uma estratégia genial. Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Porém, cara, do outro lado...
É, porque o tanto de mulher que tá aí sem o rumo vai caçar qualquer rumo.
Por outro lado, como homem, você fala, pô, esse cara é traíra. Porque mesmo se esse cara for solteiro, ele não vai lidar com esse, o produto que ele tá criando, velho. Jamais esses caras vão lidar com essas mulheres que seguem eles.
Com certeza, eles sabem que eles não... devem ser espertos o suficiente para não entrar num negócio desse. Né? Você tá trabalhando com isso, ele tem alguma coisa. Ele tem, sabe da besteira que ele tá fazendo, entendeu?
Não é possível, né?
E ele tá falando, assim, é óbvio, falando, como você muito bem notou, falando de forma um tanto quanto desonesta, sabe? Algumas coisas básicas que se falava, que quem falava era a mãe da garota. Né? O avó da garota. Só que vinha com o negócio, porque aí a mãe queria que desse certo, a avó queria que desse certo, ela vinha com o negócio de que, olha, você dá alguma coisa satisfatória para o homem também, e o homem te dá alguma coisa satisfatória também, vocês criam um equilíbrio, sabe? E ainda tinha aquela coisa de que não era ela que escolhia sozinha, porque tinha o irmão que olhava por ela, tinha o pai que olhava por ela, tinha aquela coisa assim... Ah, se você vai namorar, tem que conhecer o cara, né? Essa coisa do pai ficar em cima não era uma coisa meramente sem razão, sabe? O pai ficava em cima porque, realmente, depois que essas garotas ficam traumatizadas, é muito mais difícil, sabe? É difícil para elas. Então tinha uma razão. Já conversei com várias mulheres sobre isso. Eu nunca vi uma não me dando razão, sabe, em relação a essa questão de que a gente conversava um pouco, porque depois quando eu tô traumatizada é muito difícil e tal, de conseguir me envolver. Eu já conversei com meninas muito novas, assim, que às vezes 19 anos, falando assim, não quero mais saber de homem, eu quero ter um filho, mas eu sei lá, não quero mais saber de homem, eu quero só ter filho. E porque ela foi traumatizada, foi pra um trauma, foi traumatizada quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Quer dizer, a ideia do pai ficar presente nisso aí era pra justamente evitar isso. Por quê? Que ele falava, se você chegar e sacanear minha filha, eu vou te dar uma porrada, entendeu? Não era assim que falava, vou te castrar, entendeu? Era exatamente, mostrava para o homem, que era estrangeiro daquele lugar, não era da família, o pretendente, que tinha um suporte familiar por trás daquela garota. Entendeu? Só que querem fazer substituir isso com o Estado. Que isso? Quer dizer, a PM que vai fazer isso agora? Quer dizer, Estado? Aí vai o presidente, né? A ministra de Direitos Humanos. Cara, isso não vai funcionar. Tá tão claro que não vai funcionar que
o Estado não tem braço nenhum pra isso. Ele já é incompetente naquilo que ele já tinha que fazer, imagina, nessas outras esferas.
Uhum.
É muito surreal isso aí. Deixa eu ler aqui uns comentários, que a gente dá mais um prosseguimento.
Deixa eu só comentar que eu tenho aquela outro compromisso que eu tenho que ir daqui a pouquinho.
Fazer o seguinte, Joe. Lê os comentários e vamos tentar responder as perguntas, qualquer coisa a gente marca um próximo.
Claro.
Pode ser?
Claro, com certeza. Com certeza.
Certo. Porque a gente finaliza a pergunta, qualquer coisa, Joe, e a gente marca um próximo.
Pode contar comigo. Tô aqui para
dialogar. Aí não atrapalha o Igor e a gente não fica sem concluir. Joe? Se o Joe ficar por aí, né?
Oi.
Joe ficar por aí. Você me escutou, tá, Joe?
Foi eu fazer a piada de Maria que eles estão querendo me derrubar aqui.
Você me escutou,
Joe? Eu escutei. Deixa eu ler aqui, se tiver perguntas, ver se o Igor responde, aí a gente mata mais um tópico só para poder liberar ele, então. Deixa eu ver aqui. O Mr. Dude tá perguntando se o homem solteiro é um plano de previdência ambulante. Entendi, muito bem.
Cara, depende.
O Declaí Amorim tá falando que o custo de vida do Brasil é alto, né? É muito caro, que o problema nem é o salário, mas é o custo de vida, então isso... realmente compromete você montar uma aposentadoria de forma privada digna, né? Uhum. Mr. Dude também falou, ó, que o custo da veinha também acaba anulando o segundo salário do lar, porque, enfim, basta comprar um cosmético ou uma ida no salão e já acabou o dinheiro.
Comprei hoje.
É... O Dan tá dizendo que o problema é que o homem é obrigado a sustentar todas as despesas da casa e o dinheiro da mulher é o dinheiro da mulher, que é o pensamento da região dele. Qual que é a sua região, Dan? Depois você fala.
Eu?
Aí. Não, não, o Dan que comentou isso aqui. Na região dele isso ainda é comum. É, essa é uma...
É da grande maioria ainda.
É, eu ainda escuto bastante isso aí, que o dinheiro do cara é da família e o dela é dela. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, o Dan tá falando também que o negócio é comprar 3 lotes baratos e construir uma oito kitnets, que aí você monta a sua aposentadoria. É, o problema é a galera ter dinheiro para alugar sua kitnet, né? Ou comprar, né? Mas imóvel é sempre uma boa. O Declay tá dizendo que ser solteiro é mais barato que viver do que casado. Há quem diga que sim, há quem diga que não, né? Porque... Alguns defendem que solteiros casado deixam o mercado mais aquecido, só que outros, pelo fato de você ser casado, você quer comprar casa e carro, acha que gasta mais. Qual que é a sua opinião, Igor? Você acha que quem gasta mais?
Até onde, a última vez que eu ouvi sobre isso, não vi essa opinião contrária aí dos solteiros, mas acaba que o homem, se ele está casado, tá, aí tem aquela coisa, se a mulher trabalha também ajuda, né? Mas o homem, quando ele tá casado, ele acaba trabalhando mais, né? Ele acaba ficando mais responsável e tal. Aí tem aquela história das empresas que até preferem contratar o homem casado do que o homem solteiro, porque se ele tiver casado, já sabe que ele vai defender aquele emprego até o fim, entendeu? O solteiro, qualquer coisa, ele vai e sei lá, chega atrasado, se não precisar trabalhar mais e tal. Ele fica assim, com menos pressão, né? Quando você tem filho e tal, você tá casado, você tem bem mais pressão, né? Ah, esse que é o ponto que os MGTOW batem muito na tecla, né? Ah, você vai viver a tua vida, você agora vai poder aproveitar, você não vai precisar ficar se preocupando de ser provedor, né?
Isso, tem uma pergunta aqui também para você, Igor, se juristas já estão falando sobre o flagrante do novo tipo novo tipo penal de violência psicológica.
Pois ontem uma das meninas que era jurista também, ela falou que é difícil pegar esse flagrante, né? Eu não acho difícil pegar esse flagrante, porque é o seguinte, como é qualquer coisa que estiver acontecendo, em tese, se o cara tem no shopping, na verdade qualquer um pode dar flagrante, né? Então você tá no shopping, tem segurança no shopping lá, ou sei lá, a polícia tá perto, o cara tá discutindo com a mulher, se entende aí que tem um dano emocional à mulher, você já pode dar o flagrante ali. Entendeu? Olha só a situação. Na verdade, cara, a gente tá autorizando o Estado a meter a colher em briga de casal, que é tipo briga de casal normal, sabe? Estão discutindo no restaurante. Sabe? O negócio daqui a pouco se entende que houve um dano emocional. Olha a confusão que pode dar isso, sabe? Se essa lei pegar mesmo. É uma insegurança jurídica muito grande. Por isso que essa perplexidade das pessoas, elas estão corretas. É uma lei muito mal feita. É impressionante. Elas reclamaram tanto que elas falaram que elas são tão puras e são tão superiores, são tão super interessantes. Foi o homem que criou esse mundo tão violento e tão desigual. Olha a lei que elas fizeram. Acho que é assim que tem que lidar um pouco com elas, né? Olha essa lei que vocês fizeram. Nossa, que vocês são tão puras. Pensei que você criou um negócio melhor.
Agora você falou da palavra-chave, né, que é insegurança jurídica, que é algo que investidores estrangeiros veem no Brasil. Você acha que isso vai afetar muito também nessa percepção do investidor?
Acredito que sim. No investidor, não sei, acho que é um pouco longe, né, nesse sentido, porque as empresas hoje elas estão meio assim, taca na conta do empregado aí e eu vou fazer meu marketing com isso e aí eu vou e pego e começo a tipo, defender política de gênero e tal, porque eu faço marketing. Então, assim, não vejo assim investidor, não. Mas eu vejo uma política aí de desincentivo para contratar mulheres, né? Principalmente o médio, pequeno empresário, né? Porque fica com medo, né? Isso pode acontecer. Isso pode resvalar em grandes empresas em médio porte. Você vê aí o caso da Blizzard hoje. Eu não sei, porque uma empresa de videogame está com várias... acusações de assédio e tal, blá, 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 dentro da empresa. Pode ser que as mulheres sejam completamente certas, entendeu? Mas acaba que é um risco. A questão é que essa lei, ela coloca um risco injusto, sabe? Porque é uma coisa que é uma segurança jurídica grande e qualquer coisa que aconteça dentro do ambiente de trabalho ou do ambiente doméstico pode vir a fazer com que o Estado intervenha. Então, é um desincentivo para a pessoa namorar, para a pessoa casar, né? e para contratar mulheres, sabe? E eu não sei o que ela incentiva, porque eu vejo com muita dificuldade. Ninguém vai amar outra pessoa porque tem uma lei aí dizendo que tem que amar, que tem que tratar bem. Não é assim que funciona. Parece que foi a coach feminista que fez essa lei aí.
Tá, pra gente pegar um último tópico, tem três comentários aqui que dá para aproveitar nele. O Juarez, por exemplo, está dizendo que a próxima geração de MTGO será a mais radical, justamente devido a todos os problemas que a gente está citando aqui, e os próximos que virão, né, a partir dessa lei escabrosa. E o Emanuel está perguntando se, para além do boicote aos relacionamentos e à paternidade, o que os homens podem fazer para boicotar a sociedade, isto é, entrar em greve de fato. E o Bruno Santos está pedindo para você dissertar sobre um artigo seu, no passado, sobre o passado sexual das mulheres, que acaba de afetar a conexão delas. Então a gente pega um paralelo aqui, né? De um lado a gente tem MGTOW, que provavelmente vai aumentar o número ou se radicalizar ainda mais. A gente já tem aqui os incels, que é também um problema desse mundo moderno. E a gente tem as mulheres solteiras involuntárias, que é as que, como se diz em inglês, né, não é material para casamento, wife material. Então a gente tem esses três contingentes de solteiro que provavelmente tende a aumentar, né? Não só por causa da lei, mas por coisas que a gente já discutiu aqui.
A queda do número de casamentos e a queda de natalidade, ela é toda real. É, o que eu não fiz ainda, que eu acho que é importante fazer, que está começando a acompanhar, né, é você fazer uma estimativa de qual o impacto que vai ser isso. Isso é uma coisa que eu quero fazer ainda, sabe? Mas isso tudo é real. Eu acho que é a função do teórico de gênero mesmo, porque as pessoas estão muito curiosas em relação a isso, e eu estou achando muito interessante todo esse movimento de nós, né, porque eu sou homem também, né, todos os movimentos dos homens aí, que estão criando um modo de explicar isso tudo. E aí, é claro, ninguém vai criar isso de modo perfeito. É a mesma coisa que, tipo, se der um problema ali no meu carro, meu amigo, eu não sei trocar nada ali, cara. Eu não sei nada, quer dizer, nem um pneu eu acho que eu sei trocar aquilo dali, entendeu? Eu vou precisar de alguém para me ajudar. Quer dizer, eu, como sou teórico de gênero, é natural aí que eu tenha mais explicações para dar nesse sentido, e aí é a minha função. Eu fico até muito feliz, porque você imagina, você pesquisa um negócio, daqui a pouco todo mundo quer saber sobre o negócio. Eu acho que tem poucas pessoas que assim, estudaram, assim, teve essa sorte aí que eu tô tendo.
Mas um parêntese importante que deve ser feito é que você é uma adição ótima para esse meio, porque a gente sabe, não temos dúvidas que conteúdos que falam desse meio, que falam sobre mulher, são os que mais vão bombar. Porém, a manosfera ela tem que se diversificar ainda mais. Ou seja, vir mais pessoas falando de assuntos diversos que vão ajudar homens a se desenvolver, melhorar ou estarem mais alertas e tal. A gente tem caras hoje que já falam, por exemplo, de uma área mais abstrata, né? A questão do pensamento, dos livros clássicos, dos mitos, para ajudar o homem ali, digamos, a pensar mais um pouco o seu modo de viver. Tem caras que estão na situação mais prática, né, falando sobre direito, falando sobre leis e tudo mais, outros falando de finanças, tem os caras falando de mulher, enfim, é importante que tenha essa diversificação do conteúdo de homens, feito por homens, para homens, né, de homem para homem, falando sobre temas que homens têm interesse, até para que a gente consiga evoluir, porque senão não vai ter jeito. Então é ótimo ter pessoas igual você assim no meio para trazer diversificação aí e trazendo esse lado mais de pesquisa mesmo, né?
Uhum. Gente, desculpa a indelicadeza, mas eu preciso ir mesmo, porque senão vai começar o outro aqui.
Não, tranquilo. A gente vai ter que deixar para uma próxima conversa esse debate sobre, né, os efeitos de MGTOW, desse aumento de
MGTOW. Vamos marcar um próximo.
Aumento de incel e aumento de solteiras involuntárias, impactos econômicos, principalmente, né? Porque não sei se chegou a ver aquele vídeo que eu falei lá na Coreia, que as mulheres solteiras ali pós seus 30 e poucos anos, elas são invisíveis à previdência, e a pirâmide social lá da Coreia é pior do que a do Brasil, é horrível.
Então, temos que fazer coisas aí. Eu já trouxe algumas coisas de hipergamia que eu estudei, e aí na próxima, com certeza, a gente vai poder conversar sobre isso. Eu agradeço, peço desculpa a correria, antes que
ter essa. Tranquilo, Igor. Um abraço, cara. Valeu.
Se inscreva no canal do Igor, tá na descrição aqui do episódio o link direto pro canal dele, também tá aqui no chat. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo de trocar essa ideia com a gente aqui, e com certeza a gente vai ter uma parte 2.
Eu agradeço muito, foi um prazer, e espero o convite para a gente poder voltar aí e falar dos tópicos que não deu tempo de falar hoje. Muito obrigado.
Muito combinado, meu caro.
Perfeito, boa noite. E aí, Jeff?
Galera, obrigado também mais uma vez pela presença de todos. Tamo junto. Valeu, Joe. Até o próximo.
Saiu do modo ninja. Se vocês não inscreverem no canal, a lei da violência psicológica vai pegar vocês. Tá vendo? Vou jogar não só a lei em cima de vocês, mas também os amigos perigosos do Jeff. Meus amigos do Intercept vão vazar suas conversas com as trap. E a gente vai colocar anúncio em tudo quanto é lugar. Então, na hora que você estiver lá no banheiro vendo o Xavier Vídeos, a gente vai aparecer lá também, mandando você se inscrever no canal. Beleza? Obrigado a todos aí pela presença, todo mundo que participou. Deixa também o like no vídeo para ajudar. A gente se vê em mais um episódio de Jeff John Podcast. Valeu, Jeff. Valeu mesmo.
Valeu, valeu, valeu.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback. Comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar. Queremos te escutar. Queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.